de viver. Quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com seu poder tudo transformar.
Olá, bacanas! Eu sou o Vini Castro, seu host, e hoje estamos aqui para poder falar sobre o novo filme da franquia Pokémon, Detetive Pikachu. Nós somos o BacanaCast nas redes sociais, BacanaCast com K, Twitter, e BacanaCast no Instagram e no Facebook. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas que existem no mundo podcastal, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e no seu agregador favorito. Hoje, para poder conversar com a gente, temos aqui um veterano de casa, Lucas Brilhante.
Boa noite, caros ouvintes.
Matheus Loyola.
Hey.
E um Pokémon da nova geração, Paulo.
Olá, pessoas, tudo bom?
Sword and Shield aqui, galera. Diretamente do novo lançamento que só vai lançar em dezembro, né?
Cara, gente, eu sou mó velho.
Mas você é novo de casa, rapaz.
É verdade. Inclusive, é uma honra. Muito obrigado por participar. Tá, que eu te ameacei pra você me convidar pra esse episódio, mas tudo bem, né? Quem nunca, não é mesmo, produção?
Aí, ouvintes, fiquem sabendo que se vocês me ameaçarem, ou se vocês mandarem nudes, igual o nosso colega Bandeira gosta de afirmar aqui no podcast, vocês também pode ser vocês, meninas! Aqui é tudo por vocês. Gente, eu quero começar perguntando pra você, Loyola, o que é Detetive Pikachu e de onde veio a ideia do filme?
Bem, o que é, eu não sei explicar muito bem, porque a ideia veio do jogo também, que não é da franquia principal, é um spin-off. Inclusive, eu peguei esses dias pra começar a jogar por causa do filme, e o começo é bem parecido. Mas eu ainda não sei como é que é o jogo todo, só que ele parece bem diferente da franquia principal.
É um jogo de 3DS, né?
Uhum, acho que ele é de 2016, se não me engano. 2015 ou 2016.
A gente assistiu o filme, exceto o Paulo, juntos.
Não, ai, desculpa. Verdade.
Já, ó, a regra número 1 do podcast é só interrompe o host quando o host estiver falando uma merda muito escrota.
Peço perdão pelo vacilo, gente.
A gente assistiu o filme juntos e eu acho que foi uma experiência fantástica, porque a gente pôde conversar depois sobre o filme, depois da sessão. É, a gente ficou muito empolgado, de uma forma geral, com os pokémons e como foi a tradução deles pro mundo real, como que foi o design deles no CGI. Qual foi o pokémon que vocês mais gostaram antes de a gente começar a falar sobre o filme em si?
O pokémon que ficou muito bem feito, não só pela aparência dele, mas pela ideia, foi o Mr. Mime. Pra mim foi o melhor Pokémon, porque ele realmente parece com o que eu acredito que seja o Mr. Mime, e aquele lance dele agir todo por mímicas ficou muito bom, porque representa realmente quem ele é, quem é o Pokémon.
Brilhante.
Realmente o Mr. Mime ficou hilário. É uma cena que não tem como não rir, você não precisa nem entender o que tá acontecendo, mas é engraçado. É, eu gostei muito dos que... de alguns pokémons que parecem meio... como que diz? É meio répteis. Então, o Treecko, que era um que tava grudado no vidro uma hora, ele realmente ficou parecendo uma lagartixa. Foi muito bom. É, mas, no geral, acho que o que eles colocaram mais dinheiro e mais esforço foi o próprio Pikachu. Que ele tava muito bem feito, o jeito dele falando, dele andando. Obviamente, ele tem muito mais tempo de tela, então é compreensível. Mas eu gostei muito de do quão fofo ele ficou. E é muito bom ver ele falando e interagindo.
Paulo, qual foi o seu Pokémon favorito?
Cara, eu adorei o Psyduck. Porque, tipo assim, ele é claramente o alívio cômico do filme, entendeu? Ele sempre teve aquela questão da dor de cabeça e tal, mas eles conseguiram trazer isso pra tela de uma maneira muito sensacional. Só voltando um pouco no que a galera falou do Mr. Mime, ele também foi sensacional. Inclusive, quem não gostou dele no filme foi a The Pokémon Company, porque a produtora do filme procurou a The Pokémon Company pra saber sobre o Mr. Mime e como trazer ele pro mundo real. Se ele era um boneco, se ele era um mímico, se ele era mais humanoide mesmo. E a The Pokémon Company não soube responder com certeza as perguntas da produtora, que acabou dando uma certa liberdade para que eles fizessem da forma como eles achassem mais adequado.
Mas por que a Pokémon Company não gostou, então? Se eles também não deram uma resposta?
Porque, sabe aquela, não gosto, mas também não sei opinar.
Tá.
Outra cena que eles deixaram claro que não gostaram, no caso, porque acharam meio exagerada, foi a do Lick Tang lambendo a cara do protagonista dentro do metrô.
Eu achei bem nojenta essa cena, pra falar a verdade.
Achei nojenta, mas adorei.
Agora, um Pokémon que eu não gostei, assim, eu fiquei bem incomodado, foi o Torterra. Não os pequenininhos, mas os grandes, porque ficou muito estranha aquela cena pra mim.
Os grandes ou o grande?
Pra mim eram dois, mas... Então, pra você ter noção.
Eram dois. Eu acho que aquela cena por si só já merece um tópico, porque caralho. Mas eu achei louco. É empolgante.
É isso que eu ia falar, porque o problema de física daquela cena é bizarra, mano. Bizarra.
Ah, sim. Mas você quer falar de física no mundo de Pokémon? Aí eu vou começar, sim, a brigar com você.
O negócio é que a floresta começou a dobrar.
Enfim, calma. Terminando o último tópico, o Pokémon que eu mais gostei, claro, depois de ter assistido o filme e ter digerido ele um pouco, foi o Ditto. O Ditto é um dos plots principais desse filme, e eu achei fantástico ele no começo do filme se transformando no ajudante do filho da puta principal. E eu achei ele fantástico depois na sequência final, quando ele se transforma de novo em pessoa e o olhinho fica pequeniníssimo naquela cara gigante, e eu quase tive um ataque de epilepsia de tão agoniado que eu fiquei.
É verdade, eu tinha esquecido do Ditto.
Nossa, o Ditto foi foda, eu fiquei arrepiado. O filme começa, pra quem não assistiu, com o Mewtwo saindo do confinamento dele, que ele estava sendo estudado pelos cientistas do mal, e indo atrás de um carro, é o que a gente acha, pelo menos. E o carro explode e cai na ribanceira, e a gente descobre depois que dentro do carro tinha o detetive Pikachu, que é o detetive e o Pikachu, companheiro Pokémon dele. A gente descobre que a cidade que eles estão, a integração Pokémon Pokémon companheiro é muito estrita. Então os Pokémons, eles estão interagindo com os humanos o tempo todo, e uma cidade mista entre Pokémons e companheiros. Vocês gostaram da sequência inicial deles explicando como que a cidade funciona? Como que é a relação entre os pokémons? Pareceu verossímil, vocês gostaram da ambientação?
Poxa, eu gostei bastante daquela cena. Tipo, é bem interessante como eles explicam a cidade, que não é uma cidade em que as pessoas focam nas batalhas pokémon, é muito mais uma relação de amizade com os pokémons. Isso eu achei bem legal, e dá pra ver isso, sabe? Não é só uma explicação que eles estão dando. Quando mostra a cidade, vê os pokémons, tipo, sentados nos bancos, passeando e tal. É muito viva a cidade, isso é muito legal.
A ambientação, pra mim, é uma das coisas que mais deu uma qualidade pra esse filme. Por mais que você possa dar defeitos em uma parte ou outra, a parte de ambientação dele torna a experiência, pra quem conhece um pouquinho que seja de Pokémon, muito agradável, que você vai ficar o tempo todo tentando reconhecer os pokémons e vendo como eles estão agindo. E vai ter vários que você nem vai ver, mas que se você prestar um pouquinho de atenção, você vê eles. É bem legal.
Eu achei importante também porque, pra quem não conhece, é interessante entender um pouco dessa dinâmica. E foi legal também a explicação, porque teve alguns momentos que eu pensei, cara, por que eles simplesmente não colocam eles dentro da Pokébola? E aí eu lembrei, ah é, falou no início do filme, eles não ficam na Pokébola. É natural que eles fiquem soltos pra lá e pra cá. E as pessoas são muito mais um elo de amizade mesmo do que de ter conseguido capturar algum Pokémon daqueles.
Eu achei o começo também fantástico, exatamente pela essa riqueza de pokémons que tem nessa cidade. No começo do filme, a gente acompanha o personagem principal tentando pegar um companheiro pokémon e o amigo dele dizendo que o pokémon, o pokémon perfeito pra ele seria um... Caralho. Qual é o nome do pokémon, gente?
Cubone.
Seria um Cubone. Porque o Cubone é triste e ele também. Mas chegando na cidade, a gente vê aquele tanto de Pokémon solto, e eu achei muito mais fantástico como eles deram jeito de interagir os Pokémons com os humanos realmente, porque ele mostra a pré-evolução do Arcanine lá com os policiais, coisa que a gente vê nos jogos. Ele mostra os Pokémons lá interagindo com o tráfico. Eles mostram o próprio Snorlax no meio do filme, dormindo no meio da rua, e eu achei isso fantástico. Quanto à variedade de pokémons, eles também são muitos. E eu gostei muito disso também, porque eu achei que eles iam meio que limitar isso por questões orçamentárias. Tanto é que na segunda cena do filme, eu já desisti de contar. Porque eu tava fazendo essa conta pra poder falar aqui no podcast quantos pokémons diferentes tinham. E eles são muitos pokémons de muitos tipos diferentes.
Tem algum lugar que mostra quantos pokémons apareceram no filme? Porque eu realmente não sei.
Algum site de pokémon deve ter essa contagem. Eu vou até pesquisar.
Ia fazer isso também.
Pesquisei, produção.
Mas ficou muito bom como que eles colocaram os pokémons, como que eles ficaram agradáveis de ver. Porque não ficou, assim, dava pra ver que era uma CGI, óbvio, né? São pokémons. Mas não ficou uma coisa esquisita de ver. Não ficou uma animação estranha também. Além da animação estar boa, a qualidade da imagem estava boa também. Tipo, a movimentação dos pokémons e tal.
Tem um momento que você, inclusive, elogiou durante conversa, foi a cena que o personagem principal tá começando a desvendar o mistério da morte do pai dele, né?
Sim.
Ele tá indo nas docas e o Pikachu está no ombro dele, como a gente vê o Pikachu em todos os jogos e animes, e o Pikachu andando de um lado pro outro e ele meio que reagindo ao peso do Pikachu balançando de um lado pro outro.
Uhum.
Eu achei aquilo fantástico.
Esses cuidadinhos que eles tiveram é muito legal de ver, porque é uma coisinha bestinha, mas que se não tivesse ia causar uma estranheza na gente muito grande. Ia parecer que ele tava interagindo com nada.
E o tempo todo, principalmente na cena de ação inicial, em que ele tá tomando uns pau dos Apples lá. Os Apons lá no começo do filme, é que as interações elas estão muito boas. Não parece de verdade que ele tá interagindo sozinho ou com algum tipo de objeto cênico. Parece realmente que ele tá levando uma ataca do Apon maluco.
Uhum.
E isso, inclusive, se repete durante o filme todo.
Só uma coisa que me lembrou o jogo. No começo do jogo, ele também é meio que atacado por Apons. Então... Eu não zerei o jogo, mas eu tenho a sensação de que a adaptação é bem fiel ao jogo.
O que é um milagre hoje em dia, porque é difícil você ver uma adaptação de jogo boa.
Uhum.
Vocês concordam, Brilhante e Paulo?
Sim, com certeza. Eu vi uma nota do Observatório do Cinema que o diretor falou que não tem o número exato, mas é um pouco menos de 60 pokémons que aparecem.
Como assim não tem um número exato?
Pois é. O diretor falou isso. Ah, sei lá, cara.
Ué, eles colocaram um CGI lá sem querer de vez em quando. Deixou assim pra galera, ó, vocês aí que são da equipe, escolhe uns Pokémon e adiciona como easter egg pra gente não ter um número exato. Usem a imaginação.
Surtei aí pra vocês o que vocês quiserem, coloca na...
É que não aparecem só Pokémons vivos, por assim dizer. Tem status, por exemplo, na Poxa, tu me interrompeu pra isso.
Amigos, só pra não precisar cortar isso da edição, o nosso colega tá participando aqui da visualização do programa ao vivo, e ele acabou de informar pra gente e para vocês ouvintes que já tem hentai de Detetive Pikachu. Agora você pode continuar, Loyola.
Regra 34, né? Mas enfim. Na sala do vilão principal tem estátuas que eu lembro que ficaram muito massa também. Do Palkia, de Alga e do Arceus. Se eu não me engano, tem outras representações de Pokémon, assim, que não estão necessariamente vivos, mas uma representação deles. Que é muito legal também de ver. Tipo, mostra que realmente os Pokémons lendários, eles estão lá, sabe assim? Eles são importantes, né, pro lugar. Pra cultura, por assim dizer, daquele ambiente.
Sim, tem um cartaz com Rayquaza falando da Sinnoh.
É, tem um dos Zapdos, se eu não me engano, também.
Sim, os lendários, eles realmente estão ali entre a galera, digamos assim.
Eles existem, né, e as pessoas sabem dele e meio que cultuam eles de alguma maneira. Que nem o Pikachu quando fala, meu santo Arceus, em vez de, meu Deus.
É muito gente, adorei cena, inclusive.
Eu adoro esse tipo de referência, porque você, como fã, consegue se identificar muito, pô.
Eu gostei muito dos Pokémons de uma forma geral, mas como eu conversei com vocês depois do filme, eu me incomodei muito com os Pokémons que não estavam interagindo com o Pikachu ou em cenas em que o Pikachu tava. Porque eu tive a impressão de que eles não foram tão bem trabalhados quanto o Pikachu na mesma cena. A impressão que eu tive é que eles estavam muito artificiais em cenas em que eles estavam sozinhos ou passeando por outros lugares, enquanto nas cenas que eles estavam interagindo com o Pikachu, eles tinham um nível de detalhamento maior, exatamente para não destoar com o nível de design técnico do Pikachu. Vocês não tiveram essa impressão, né?
Não muito. Alguns Pokémons... por exemplo, dois pokémons que me incomodaram, que aparecem juntos, foram o Machamp e o Snorlax. O Snorlax pra mim ficou muito pequeno e muito estranho, e o Machamp ele ficou parecendo que foi colocado ali, sabe? Ficou estranho o Machamp.
Ah, eu gostei do Machamp, ele mó direcionando o tráfego e tal.
O que eu não gostei do
Snorlax é que... Ok, ele parece um pouco pequeno, mas ele tem uma cara de CGI, sabe? Uhum. Eu não sei explicar direito, mas tipo, ele parece que o CGI dele não é tão bom quanto o de alguns pokémons.
Eu tive essa sensação tanto com o Snorlax quanto com o Machamp.
Tipo, eu achei muito legal quando aparece o Golurk andando assim no meio da rua, assim, caralho!
É, o Golurk ficou muito bom, pô.
Ou então quando aparece o Gyarados na luta,
o Gyarados
com o Charizard, eu achei legal, o tamanho dele ficou bom.
Só que o Gyarados também é um que eu tive a sensação de que ele ficou estranho, porque eu lembro de... Eu não lembro da imagem dele agora, mas eu lembro de quando eu vi, pra mim ele ficou parecendo que era feito de água, sabe? E isso me deixou incomodado. Eu não sei se foi porque ele tava evoluindo, mas enfim, me deu uma sensação esquisita. Não parecia uma serpente marinha. Parecia quase uma água viva no formato de uma serpente.
O que você achou, Paulo?
Cara, eu achei legal eles não estarem o tempo inteiro, por exemplo, interagindo necessariamente com o protagonista, porque ignorando a existência do protagonista, todos aqueles pokémons já existiam e já tinham aquelas rotinas. Eu adorei ter visto o Snorlax, porém também fiquei muito triste com o tamanho dele, esperava o Snorlax maior, sim. Mas amei o Machamp ajudando no trânsito, achei aquilo sensacional.
Uhum.
Mas eu realmente esperava... gostei muito da referência do Snorlax dormindo aleatoriamente no meio da rua.
Sim. Só me senti tocar uma novo, flauta, né?
Sim, só que fizeram dele pequeno, entendeu? Tipo, eu imaginava aquela coisa gigante.
Sim, eu imagino que ele ficar, ele era tipo, ocupando a rua inteira.
Que ele meio que... É, bloqueava rotas inteiras, né? Quando ele tava dormindo na metade do caminho.
Uhum.
Exatamente. Agora... Outro Pokémon que eu achei que ficou muito legal, como eles trouxeram, foi o Gengar, naquela batalha.
Sim. Nossa, o Gengar ficou sensacional.
Isso é uma das coisas que me incomodaram. Eu não gostei do Gengar. Eu não gostei do Gengar porque a gente tava conversando sobre isso também. Que eles fizeram escolhas para cada tipo de Pokémon, por exemplo. O Brilhante falou que o Gekko, ele parecia muito uma lagartixa. O Apple, ele tinha uma pelagem parecida com o que os macacos têm. Os pokémons insetos, eles tinham coisas que lembravam inseto. O Geodude e os pokémons do tipo pedra, pareciam pedras. Mas o Gengar, pra mim, pareceu muito esquisito. Ele parecia uma grande pelúcia, e os olhos dele, em comparação com o corpo, me incomodaram. Porque o Gengar, ele, ao contrário do Gastly, que é a primeira evolução dele, ele é mais sólido, apesar dele ainda ser feito de gás. E eu não gostei da skin que eles colocaram no Gengar. Eu achei ele muito feio.
Mas assim, o Gengar é pra ser feio. Ele é um Pokémon, na teoria, assustador. Ele é aquele Pokémon travesso que fica pegando peça e dando um sorriso. Tipo, o sorriso dele é pra ser assustador. Então, sei lá, pra mim isso passou essa sensação do medonho que ele tem. E a cena que tem ele, tipo, se multiplicando... A forma como ele se movimenta meio que deixava um rastro, alguma coisa assim. Isso me passou a sensação do gás também, que ele é feito. E ele é muito denso, então ele tem uma forma, mas ainda assim é gás. Então é muito interessante. Pra mim foi muito interessante ver.
Eu sei, se incomodaram com o design de mais algum específico? Se a gente começar a falar da narrativa?
Tem um. Eu sei um que é bem polêmico. Os dentinhos do Mewtwo.
Só os dentinhos do Mewtwo te incomodaram?
Não, o Mewtwo ficou legal, mas os dentinhos, quando ele dá um sorrisinho, meu irmão, ficou estranho.
Nossa, eu não lembro disso. Um Pokémon que não me incomodou, mas que eu tomei um susto quando vi, foi o Ludicolo. Porque eu esperava ele mais bonitinho. Não que ele tenha ficado ruim, mas eu não imaginava o Ludicolo peludão daquele jeito.
Eu achei engraçado também, até porque ele é um abacaxi, né? Então, sei lá.
É. Outra coisa que me incomodou também é que o Psyduck, ele tem pelos, parece, e eu achei isso meio estranho. Ele é um pato com pelo.
Ele não tem pena, né?
É, exatamente.
Mas imagina como é que ele ia ficar com pena, pô.
É, não, mas assim, na hora eu fiquei, ué, como assim é um pato com pelo? Não foi, assim, algo ruim, mas eu fiquei um pouco, ué, por quê?
Eu acho que a ideia é porque, tipo, você já viu, como é que fala? Pássaros novinhos?
Uhum, eles têm uma
pelugem. Eles não têm pena, eles têm pelugem. Como é? Pelugem mesmo?
Eu acho que é pelugem.
Pois é, e aí, acho que é mais ou menos essa a ideia, que é, tipo, bem curtinho.
É, e outro, o Golduck, acho que ele também não tem pena, né? Tipo, ele não, pelo menos nos jogos, ele não parece ter pena também.
Não, acho que às vezes eu acho que a ideia dos dois foi mais pra um ornitorrinco.
É, eu também tenho essa sensação. Principalmente o Golduck.
Gente, mas eles são claramente um pato.
Os dois, tipo, o Golduck também, ele é muito pato-like. Ele não parece outra coisa a não ser um pato.
Mas nenhum dos dois tem pelo. Pena.
Sim, o nome tem Duck, mas, velho, a imagem dele não parece em nada com o pato, tirando o bico, que o ornitorrinco também tem. Até as patinhas dele, velho, ele tem quatro patas. Onde é que você já viu um pato com quatro patas?
Ele tem um ponto.
O que vocês acharam dos easter eggs espalhados pelo filme? Alguém viu, tipo, o prédio do professor Carvalho, por exemplo?
Não, o que eu vi foi o Confei no começo do filme, na hora que entra na cidade.
Ah, sim.
Mas eu não vi o prédio do professor Carvalho.
É, eu tô vendo uma lista aqui sobre alguns easter eggs do filme, foi por isso que eu também não tinha visto, não. Mas aí, agora que eu vi a imagem, eu lembrei da cena.
Uma coisa... Deixa eu pesquisar aqui. Detetive Pikachu...
Porque... Traz a gente de volta pra perto do jogo, né? Tipo, quem jogou, ou quem viu o anime, ou quem leu o mangá, sabe qual, o que é o continente de Sinnoh, o que que se passa lá. Então, quando mostra lá a Champions League de Sinnoh, que o carinha tinha ganhado ingresso e tal, tinha o cartaz na casa dele, ficou muito legal.
É, uma coisa que eu gostei desse filme foi que ele serve e ele funciona como unidade. Ele serve como coisa separada. Quem não assistiu, quem não acompanhou o Pokémon, ele não se ofende, ele consegue entender o que está acontecendo sem precisar de muita explicação. É, um dos easter eggs que não são easter eggs também que eu gostei foi a presença de alguns dos iniciais mais populares. A gente viu os três iniciais, primeiros iniciais, a gente viu alguns iniciais de outras gerações e eu achei isso fantástico.
Eu acho que isso ajuda principalmente a ambientar quem tá chegando agora, né? Porque tem muita gente agora que gosta de Pokémon e blá 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 e tá na modinha por causa do Pokémon Go, que querendo ou não, ainda tem um público muito grande, mundialmente falando. Essas referências que eles têm, né? Eles conhecem principalmente os da primeira geração. Então, achei legal isso porque ajuda a galera a se identificar.
Isso é bom e ruim, porque é bom pra trazer realmente essas pessoas, mas... Eu, por exemplo, não gosto muito da primeira geração, então eu queria ver pokémons de outras gerações. Eu senti que tem muitos pokémons de outras gerações, mas tem mais da primeira. E isso é um ponto que eu tenho contra aqui.
É, mas o que tinha de Charmander nesse filme, mano, era muito Charmander. E eu aposto que o Loyola tava esperando ver um Piplup passando e tal.
Exatamente. Tinha muitos pokémons que eu acho que seria interessante eles terem colocado também e não tava.
Eu gostei muito do design, falando dos três primeiros iniciais, do Bulbasauro. Eu acho que
ficou lindo.
Foi o melhor design dos três iniciais.
Foi, com certeza. Naquela cena que ele leva o Pikachu pro Mewtwo, aquela cena toda é muito bonita. Os Morello também subindo do chão e acendendo e tal. Nossa, aquela cena ficou muito bem feita. Pra mim ficou muito bonita, pelo menos.
É, vocês têm mais considerações, inclusive sobre o Mewtwo crossfiteiro?
Acho que não.
O quê? Eu me perdi na piada.
O Mewtwo claramente faz crossfit, gente. Olha a perna daquele ser humano. Olha a perna daquele Pokémon.
Daquele ser humano.
Meu Deus.
Então, gente, agora eu vou pedir uma música. Pode ser Pokémon Theme ou não. É, pro Paulo, que é novato aqui, pra gente pular de bloco.
Cara, tem uma música que foi feita, inclusive, pro filme.
Eu acho que o Paulo travou, hein? Porque eu não tô ouvindo mais a voz dele, não.
Eu tô pensando no nome da música.
Eu acho que travou foi mentalmente.
Bateu o ping 3000 ali na cabeça dele.
Não, desculpa. É uma música da Rita Ora.
Que, inclusive, tá no filme, gente.
Exato.
Eu tô impressionado até agora. Ela tá no filme, a gente vai falar daqui a pouco na sessão sobre plots.
E o nome da música é Carry On.
Se for mais rápido, eu agradeço.
Não, acho que é Carry On da música. Não, então... pera. Gente, não é difícil encontrar uma música na internet. Eu ouvi ela no trabalho ontem, inclusive. Kaigo e Rita Ora, Carry On.
Então, tocaremos agora um pouquinho, um pedacinho da música e daqui a pouco a gente volta. Walking alone and the shores are longing. I miss your footprints next to mine. Sure as the waves and the sands are washing. Voltamos, caros amigos, depois dessa fantástica da Rita Ora. Rita Ora, que inclusive está no filme. Eu percebi dois guest stars famosos durante o filme. O primeiro foi o Diplo, que estava na Batalha Pokémon que aconteceu entre o Pikachu e o Charizard. Ele tava narrando junto com aquele outro carinha, dono do Charizard. E mais tarde, na frente, a Rita Ora no laboratório Pokémon fazendo experimento no Mewtwo. O que vocês acharam, se vocês... Vocês não devem ter visto, mas o que vocês acham da presença de guest stars famosos numa série, num filme igual o Detetive Pikachu?
Não sou capaz de opinar.
Glória Pires.
No meu caso, eu não dou a mínima, mas...
Sério mas que você não se importa?
Tipo, eu nem sabia que eram eles.
Eu não reparei que eram eles, velho. Na verdade, você ficou falando de um cara lá que era o DJ, e eu fiquei, quem? Quem é essa pessoa que você tanto fala, mano? Eu tô entendendo.
Então eu vou falar, porque já que vocês não sabem comentar, igual a Glória Pires, que inclusive vai ter que tocar agora de novo durante o dia sonora, né? Então fala, Paulo, fala.
Cara, eu acho assim, legal, bacana pra quem conhece, mas não agrega nada pro filme, provavelmente por eles serem famosinhos, o cachê deles é alto, e eu acho que esse dinheiro poderia ser melhor investir em outra coisa.
Tipo, em aumentar o tamanho do Snorlax.
Em aumentar o tamanho do Snorlax, em pagar lanchinho pra galera que teve um trabalho da porra pra fazer CGI, entendeu? É muito mais útil que convidar essa gente chique que cobra caro e ninguém lembra.
Ah, gente. Ah, outro guest star, que não sei se vocês perceberam, mas o vilão principal, ele foi ministro da magia no Harry Potter. Você lembrou dele, Loyola?
Não. Eu amo muito Harry Potter, mas eu não consigo lembrar dos personagens.
Sério? Frente,
no geral. Eu não consigo. Se você me falar dos personagens, eu não lembro o nome de nenhum e não lembro o rosto. Eu lembro da história toda, mas os personagens não.
Eu achei muito engraçado quando ele apareceu o primeiro fazendo o anúncio da parada Pokémon, que é o grande plot do filme todo, que eles introduzem ele dizendo que ele é um visionário, que começou essa história de Pokémons livres e Pokémons parceiros em vez de Pokémon nas Pokébolas. Todo revolucionário, porque ele começou a procurar uma cura pra doença dele. E aparece ele rejuvenescido no começo, com cabelo vermelho de palhaço, parecendo o It, o Pennywise do It. Eu quase morri. Quase morri. Aí depois ele aparece ele velho. Aí eu falei assim, mano, o que que estão fazendo, velho? Eles estão tentando muito copiar a tecnologia da Marvel. E eu falei assim, não, mano. Pra quê? Qual a necessidade disso? Eu achei engraçado que ele apareceu rejuvenescido no começo do filme, quando estavam explicando quem ele era, o que ele tinha feito pra aquela cidade Pokémon. Enfim, eu concordo com o Paulo no ponto de que esses guest stars, eles são os necessários pra um filme como um todo. Mas eu achei tão bacana reconhecer eles lá, sabe? Eu não acho que eles tenham cobrado tão caro assim. Porque o Diplo, tanto faz, ele tá lá pela zoeira. E a Rita Ora, ela começou a carreira de atriz dela agora, mano. Pra você entender de nível de atuação, ela era irmã do ator principal do Christian Grey lá em 50 Tons de Cinza. Pra você ver o quão irrelevante como atriz ela é.
Eu não assisti 50 Tons de Cinza, eu não faço ideia de como era a atuação dela lá.
Não, tipo, era qualquer coisa. Eu acho que ela não cobrou muita coisa, não. Qualquer R$20 pagou a dela ali. Até porque ela tem duas cenas no filme, né?
R$20.
Quanto que tá o programa?
R$3.
Mas vale lembrar também que a música tema do filme é dela, né?
E ela recebeu mais pela música tema do filme do que pela atuação dela, tenho certeza.
É óbvio. Pelo amor de Deus.
Continuando sobre os plots do filme, uma grande discussão que eu tive, um grande incômodo meu, foi que o gênero do filme não é policial, né? O gênero do filme é comédia. Porque a comédia, principalmente por ter sido produzida pelo Ryan Reynolds, é a melhor parte do filme. São piadas muito boas, são piadas muito rápidas. Eu adorei todos os momentos que o Pikachu tava falando. Inclusive, no começo, a minha piada favorita foi que quando ele descobriu que o cara conseguia entender o que ele tava falando, ele fala assim que, nossa, as pessoas nunca entendem quando eu peço pra ela fazer um carinho, me dar um café ou enfiar um dedo em mim. Tipo, mano, é um filme de criança, mano, entendeu? Como assim? O Pikachu acabou de falar que ele gosta de ser dedado. Porra!
É, na minha opinião, o Ryan Reynolds carregou o filme.
Sim.
Ele carregou o filme, porque se não tivesse essas partes que é bem característica dele, por exemplo, do Deadpool, o filme teria sido bem sem graça, assim. Teria sido legal ver os pokémons, mas o roteiro, na minha opinião, foi meio preguiçoso. Porque nossa, é um filme de criança, né? Tipo, não dá pra querer que o roteiro seja magnífico, puta filmão, mas... eu acho que se não fosse o Ryan Reynolds produzindo, teria sido um filme bem abaixo da média. Que pra mim foi um filme um pouco acima da média. Então.
Justamente pela comédia, né?
Sim.
Uma coisa que eu senti que tem muita diferença do jogo é justamente isso. No jogo é muito de exploração, ele me lembrou até um pouco Life is Strange, porque você tem que interagir muito com o cenário pra descobrir as pistas do que tá acontecendo e tal. Enquanto que no filme é muito voltado pra comédia. Só que, mesmo assim, no jogo eles conseguiram adaptar algumas coisas. Por exemplo, o lance do café, do Pikachu sempre querer café. No jogo ele também fica falando, ah, tem uma cafeteria aqui perto, vamos dar uma pausa na investigação e vamos tomar um café. Sabe assim, então isso ficou... Foram alguns detalhezinhos que eu acho que eles colocaram no filme, pelo pouco que eu joguei, que ficaram legais, que tipo assim, eles realmente mantiveram a essência do jogo, mesmo sendo um spin-off. Só que não tem como você colocar todo o roteiro do jogo dentro de um filme. O jogo é muito maior. Não tem como você resumir isso sem perder também algumas coisas. Então, eu acho que era mais fácil você trazer o lado da comédia pro filme do que da investigação. Até porque o público que assiste Pokémon ia preferir a comédia do que a investigação.
Eu posso falar um pouquinho melhor sobre os plots de detetive, porque eu consumo muito essa mídia. Eu gosto muito, muito, muito do gênero policial. Eu me incomodei muito com os plots de detetive. Eu entendo o que vocês falaram pra mim desde que a gente saiu do filme, de que não precisa ser um filme sobre detetive, mas me incomoda que ele assume isso desde o começo. Eu entendo que eles fazem piada com o gênero o tempo todo, mas teve algumas saídas que foram muito óbvias pra mim e me incomodou. Não pelo fato de ser uma comédia escrachada, mas pelo fato de eu achar que foi preguiçoso a saída que eles arrumaram. A gente comentou muito sobre o final do filme, quando o Pikachu fica puto e dá aquela desculpa barata de que, ai, eu traio todo mundo, saiam de perto de mim, você não pode mais confiar em mim. E sendo que não precisava fazer aquilo, eles arrumaram uma desculpa só para o Pikachu passar pela ponte e se lembrar do que tinha acontecido. Outra coisa que eu me incomodei muito, eu vou perguntar pra vocês daqui a pouco, calma, foi a dica que ele recebeu pra ir nas docas, e tava, tipo, andando pelas docas normalmente, e de repente ele esbarrou com o Mr. Mime, que acontecia de ser o informante do pai dele. E essas pequenas coincidências que tem durante o filme todo, e que não se explicam pra mim no que diz respeito ao gênero de detetive. Loyola? Você continua com a sua opinião de que tanto faz o gênero detetive?
Assim, pra mim o filme não era pra ser detetive. Tipo, tem detetive no nome, mas é pela situação que tá ali. Tipo, o personagem era um detetive. Antes de virar o Pikachu. Eita, spoiler. mas enfim. Tipo, o nome é só o nome, entendeu? Eu não tava realmente esperando que fosse algo de detetive.
Acho que uma coisa que eu já falei, que meio que explica isso que você tá falando, que você tá falando que os plots... Tipo, a sua reclamação não é sobre o gênero de detetive. É porque o roteiro é falho, ele é meia boca, ele é preguiçoso, sacou? O exemplo mais claro é disso é você ver a última temporada de Game of Thrones, sacou? Que tem o mesmo tipo de problema, que tem cenas convenientes para outras coisas acontecerem no futuro que não tinha necessidade. Tem cenas que são só pra explicar uma outra coisa que eles querem que aconteça no futuro. É furo de roteiro, sacou? Não é problema de filme de detetive, porque não é um filme de detetive.
Exatamente.
Mas é porque se eles se aproveitam disso como subgênero, eles deviam fazer uma coisa mais bem feita. Tem dois momentos no filme em que eu me impressiono. O primeiro é a revelação do dito. E a segunda foi o poder que o Mewtwo revela ter de trocar as pessoas, de inserir a alma do humano no corpo do Pokémon. Eu achei essas saídas muito boas. Mas o filme em si são preguiçosas, entendeu? E é isso que me incomoda, porque eu não fui esperando um filme de detetive bom. Tanto é que logo em seguida eu assisti outro filme que eu vou dar aqui de diquinhas da semana, que eu saí feliz e eu falei assim, tipo, caralho, esse é um bom filme de detetive. Mas é algo que me incomodou durante o filme todo. Vocês gostaram do plot principal do detetive Pikachu e o filho dele, spoiler, estarem caçando as informações?
Eu acho bom avisar antes de tudo que esse podcast é o spoiler em forma de áudio, né? Porque já falou tudo.
Exato. Então, coloca isso lá no comecinho. Deixa eu falar aqui uma frase pra você cortar e colocar lá. Galera, spoiler.
É isso que você quer que eu corte.
É só você colocar no título, contém spoilers.
Sim.
Você sabe que eu não vou editar essa parte que você vai ficar fazendo papel de besta bacana durante o meio do episódio, né?
Eu sei, mas quem disse que o ouvinte não tá rindo agora?
Eu me sinto meio retardado por dois motivos. Uma, eu gostei do plot, entendeu? Eu não esperava que ele fosse o pai do menino, eu fiquei surpreso.
Ah, isso também eu me impressionei.
Eu pensei nisso na hora que falou que o Mewtwo trocava o corpo. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. O Pikachu é o pai dele.
Pois é, do Tim. Mas então, agora uma... Caralho, agora que eu me toquei, ele usa uma camiseta com um nó no peito. Eu não tinha visto isso. Mas uma coisa que eu fiquei triste foi porque tirou o pai do moleque lá de dentro do Pikachu e o Pikachu parou de falar. Eu tava gostando do Pikachu falando, já tinha até me acostumado.
Sim, eu também fiquei muito triste. Lá. Como é que eles vão fazer uma sequência agora? Que droga.
Na última
eles não
cena,
vão, quando... né, no caso.
Não, eles vão, já anunciaram a sequência.
Já?
Já.
Eu quero ver como é que vai fazer. Se...
Eu tô triste.
Onde é que vão tirar?
Pois é. Se outro Pokémon falante vai ser a mãe dele.
Ai, que horror!
Pior a mãe dele morta. Morreu.
Pesadíssimo.
Cara, você não sabe.
Eita.
Eu acho paia, porque o que a galera faz? Nossa, meu Deus, deu dinheiro. Vamos fazer sequência. E aí faz sequência até ficar uma bosta, todo mundo. Aí eles param.
Ah, gente, sabe,
na minha opinião.
Mas eu vou pagar R$5 no próximo filme também. Porque eu gostei muito do primeiro. E pra mim, eles podem fazer a sequência até quando começar a ficar ruim.
Não, mas assim, na minha opinião, esse foi um bom filme pra introduzir o universo. Daqui pra frente, eles têm uma gama gigante de opções que eles podem fazer o filme, sacou? Eles podem fazer um filme que envolva mais batalha no próximo, ou pode fazer um filme que envolva mais os contests, ou pode fazer um filme que seja só... Mas, tipo, envolvendo uma história envolvente do... Envolvendo uma história envolvente. Envolvendo uma... envolvendo uma história interessante do mundo Pokémon. Que nem, sei lá, a Torre dos Fantasmas lá, esqueci o nome.
Lavender.
Lavender, então. Isso.
Eu tive a sensação que esse filme se passa na região de Galar. Então... creio eu que numa continuação, talvez eles queiram fazer um filme sobre o jogo da sétima, os jogos da sétima geração, aproveitando essa região que, assim, pelo mapa que eles mostraram lá, parecia muito Galar.
Região de Galar é a região do Sword and Shield.
Exatamente.
Isso. É uma coisa que a gente até falou, né, no primeiro podcast sobre Pokémon, que eles tendem a juntar, tipo, usar uma mídia pra fazer propaganda da outra.
Uhum.
Então é bem possível.
Gente, pode mas falar, eu Paulo, acho que não, porque o que leva a gente pro cinema é o mainstream. E o mainstream, gente, querendo ou não, são as duas primeiras gerações. Eu achei muito legal eles terem inserido tantos pokémons das novas gerações, mas é igual todo mundo observou. Qual era a grande maioria ali? Primeira geração. Por quê? Porque a mainstream é o que traz gente pro cinema que paga.
Ah, mas Paulo, é uma coisa que a gente tava conversando também. Desculpa, Paulo, te cortar. Mas é que a gente conversou isso durante o podcast sobre Pokémon. O primeiro podcast do Bacana Cast é que... é que... a gente tem um efeito ocidente diferente. Porque uma coisa que acontece muito no Japão, que é inclusive onde foi a maior bilheteria do Detetive Pikachu, é que eles consomem muito mais do que a gente, e lá essa transmídia funciona muito mais do que pra gente. De que os personagens são aprofundados, e a história da geração e dos lendários da geração é discutida nos filmes. Enquanto pra gente, esses filmes mal chegam no cinema, lá eles ficam semanas e semanas lá. Eu entendi o que você falou sobre... Tipo...
Uma coisa que me impressionou foi que lá no pastozinho, onde tinha os touros e tudo mais, eles não colocaram tauros, eles colocaram bom-falantes.
Sim,
e eu fiquei de cara com isso.
E é uma das primeiras cenas, né? Eu achei que ia ter misturado e tal, tauros e bom-falantes, mas quando eu vi só o bom-falante, eu também fiquei um pouco impressionado. Até porque a quinta geração, colocar no começo, a quinta, justo a quinta...
Ah, mas
tudo bem que é minha preferida, mas...
Então, é mais odiada. Eu não tô reclamando dela, Yola.
É, não, pra mim tava ótimo.
Mas eu acho que eles balancearam bem, principalmente essa cena, gente, porque tinha uns Pidgeotos e os Pidgeotos voando no céu, enquanto os bom-falantes estavam por lá.
É. No geral, ficou bem equilibrado, assim, as regiões que... As gerações de Pokémon que eles colocaram.
A gente conversou um pouco sobre o Mr. Mime, mas eu queria voltar na tecla porque eu quero contar a interação entre eles, porque foi muito boa. Brilhante, como que foi a interação, já que você tá falando um pouco hoje?
Eu achei muito, muito legal, porque o jeito que eles fizeram o diálogo, por exemplo... É aquela hora que ele tá como se fosse uma bicicleta. E aí eles colocam uma parada e ele cai. E aí ele, tipo, cai em slow motion, tipo, e pá, e se machuca. Eles, caraca, foi feio. Doeu, viu? Eu dei muita palma.
Nossa, ajuda ele, ele tá morrendo.
É.
Ele acha que tá morrendo.
Aquela Sim, cara. E aí na hora que eles aceitam que é daquele jeito e começam a interagir com ele daquela forma, é muito bom, tipo... Ah, meu Deus, eu vou tacar fogo com gasolina em você se você não falar pra gente o que a gente quer saber. E aí, meu Deus, não faz isso. E aí, no final, ele faz a parada e deixa cair o fósforo. É muito bom.
Sim.
Gente, toda a construção daquela cena é muito boa, porque, tipo, é muito do personagem, entendeu? E o Pikachu fica tentando entender e ele fica, eu sou policial... bom e você é o policial mal. E o Pikachu fica ali perdido na cena e o acho que tinha o nome do personagem, que fica interagindo com o Mr. Mime. E é uma coisa que deixa a gente também tentar entender o que tá acontecendo. É muito legal porque cria uma interação muito boa entre o Pikachu, e o Tim e o Mr. Mime, porque cada um tá interagindo com o outro de uma maneira.
Eu acho, e eu fiquei com medo disso acontecer, era de que o Mr. Mime, ele fosse mais humanoide ainda. Eu gostei do que eles fizeram, do fato do Pikachu entender os sentimentos dos outros pokémons, que é algo que ele conversa com o Tim, de que eles não entendem o que você tá falando, entendem o que você sente. e nem os próprios pokémons entenderem literalmente o que raças diferentes dos pokémons falam. E essa interação, que pra mim foi a melhor interação entre os personagens principais e um pokémon durante o filme todo, foi fantástica, gente. Aquela melhor cena de comédia do filme. Muito melhor do que o Pikachu falando que queria levar a dedada.
Gente, eu não notei
isso. Também foi engraçado.
Eu também não lembrei dessa parte, não, mas...
Gente, é no começo do filme, e foi algo que me impressionou muito.
Eu lembro de você reagindo a ela no filme, mas eu não tinha entendido na hora.
Nossa, eu dei um berro no meio do filme.
Me perguntando como que ficou
essa continuando sobre os plots, no começo do filme, quando eles começam a explicar quem é o cara e tal, e ele tava explicando por que ele foi atrás dos pokémons e começou a pesquisar os pokémons, eles falam que o cara desbravou o mundo e ele dá o close na ilha em que eles estão, tipo, a ilha do Japão. Eu falei assim, mano, por que você faz isso comigo? Sério?
Que mundinho é esse, né?
É, porra! Tipo, a gente entende pelos jogos que é um grande país e cada ilha e cada região é uma parte desse território. Mas por quê? Sério, tipo, o mundo é o Japão. Continuando então, eu queria falar sobre o plot da tartaruga gigante levantando e eles quase morrendo várias vezes. O que vocês acharam daquele CGI? O que vocês acharam da interação com da atuação dos personagens?
Olha, pra mim aquela é a pior cena do filme.
Porque... Sério? Eu achei ela tão boa.
Eu achei ela muito ruim. Porque não dá pra entender, tipo assim, você entende que são torterras, mas você não consegue visualizar eles. E aí parece só a floresta se deformando de formas muito bizarras. Tipo, ficando como se dobrasse, assim, uma folha de papel no meio, sabe? É muito bizarra aquela cena. E aí do nada tem um olho gigante assim do lado, tipo, pô... Pra mim, tipo, quando eu vi a cena, eu imaginei que os dois torterras estivessem meio que prensando eles. Só que o outro tava de frente, aí eu fiquei, velho, o que que tá acontecendo?
Eu não tinha percebido que eram dois torterras. Eu gostei do efeito da terra dobrando no meio e tal, da terra se mexendo e depois eles ficando mais alto do que eles estavam. Porque eu lembrei do efeito do Doutor Estranho. Do Doutor Estranho e do filme A Origem, em que os planos de existência meio que se dobram e eles...
Mas nesse caso, o plano de existência. Mas, velho, o plano de existência não estava se dobrando, eles só estavam, tipo, levantando um pouquinho. Esse é o maior problema. Não existe nenhuma distorção de realidade, nada. Tipo, eles só levantaram um pouquinho e abaixaram de novo. E aí aconteceu tudo aquilo lá. Então você fica, tipo, o que aconteceu exatamente que não deu pra entender? E, tipo assim, eu fiquei ok em ver os torterras grandes, porque é uma cena bonita do CGI. O maior problema é aquela perseguição, eles pulando nas árvores viradas em 90 graus, e tipo, os caras caindo e não se machuca, e cai uma pedrinha e machuca o Pikachu. Eu falei, o que que tá acontecendo, mano?
Parece que o Pikachu levou um tiro do nada.
Sim. Um tiro de pedrinha.
Eles colocam nesse filme, durante o filme inteiro... eles colocam durante esse filme inteiro muito dinheiro no CGI, mas coloca R$20, né, no roteiro.
A atuação qualquer... também, né?
Pois é.
Essa parte deles fugindo foi um efeito, tipo, qual o nome? Transformers. Que é só, tipo, pra dar adrenalina pro filme. Pra você sentir, tipo, nossa, como está acelerado, eles estão fugindo, isso é uma coisa muito louca.
Mas eu gostei.
É uma cena de ação.
Mas tem tantas formas de fazer uma cena de ação, tem que fazer eles, tipo, pulando de uma árvore virada de lado de um negócio que tu não tá entendendo o que tá acontecendo. Aí tem umas horas que eles caem, e aí, tipo, ah, como é que eles não se machucaram? Foda-se, não é isso que a gente se importa. Sabe? Tipo,
é o poder do protagonismo, como diz o Bandeira.
Pra quê?
Eu senti muito isso durante o filme, o poder do protagonismo, na moral, porque o Pikachu era muito roubado, o moleque nunca se machucava, caía, rolava, despencava e tava lá inteiraço, sacou? Tá, pera,
mano, Pikachu teve machucava, uma hora.
Não, Pikachu quase morreu. Mas.
Teve uma hora que o Tim entrou na frente de um Charizard. Tá ligado? Um lagarto gigante que cospe fogo, ele deu uma rabada no cara, o cara voou e tava tudo bem.
É, tipo isso. Sem contar, uma coisa que eu achei legal, e na hora eu achei, tipo, que, ai, que da hora, comecei a cantar junto, não sei se vocês já comentaram.
Foi o Pikachu cantando?
Puro fanservice, o Pikachu cantando a abertura da primeira temporada do anime, gente.
Sim, eu comecei a cantar junto.
Essa cena me deu vontade de assistir o filme dublado.
Sim.
Ah, eu sabia a letra em inglês, eu continuei cantando em inglês também.
Ah, não, eu também continuei cantando em inglês, mas eu queria ouvir o Pikachu cantando dublado.
É, seria interessante.
Nossa, que fãzão é ele. Disse o nosso... Disse o nosso ouvinte fantasma. Canta em inglês, ui, 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 bacana. Bacana. Gente, eu gostei desse sistema em que tem um ouvinte comentando bosta enquanto a gente grava.
Devia ter como colocar os comentários para as pessoas verem.
É. Gostou porque eu não tô te zoando. Enfim, continuando o assunto sem a interrupção do ouvinte fantasma. O que vocês acharam do final do filme?
Eu gostei do lance de... Da luta do Pikachu com o Mewtwo. Só que me incomoda eles terem criado... Eu não sei se no jogo também tem esse poder do Mewtwo, mas pra mim ficou muito estranho colocar esse poder nele do nada, assim, sabe? E quando ele fala que ele não gostava dos humanos, mas que ele aprendeu que existem humanos que valem a pena... Me lembrou muito o primeiro filme da franquia, o Mewtwo Contra-Ataca. Porque pra mim ficou parecendo que era o mesmo Mewtwo, sabe assim? Tipo, não era um outro filme com outro universo. Pareceu aquele Mewtwo vivendo aquela situação, sabe? Isso foi muito legal pra mim.
Brilhante.
Eu achei interessante a luta... que teve do Pikachu com o Mewtwo. Eu achei meio estranho esse plot de juntar pessoas e pokémons. Sinceramente, podia ter inventado outra coisa, sei lá. Eu achei meio ruim. E tem outra, mano. O cara, ele tava lá sentado na cadeira de rodas dele, inconsciente, com a parada na cabeça. E aí, o bicho, o Tim, sei lá, não lembro o nome dele direito, ele tava lá naquele mesmo andar. E aí eles, eu não sei, depois ele vai lá e consegue tirar, mas tipo, ele poderia ter feito isso muito antes, velho. Foi, sei lá, as coisas foram arranjadas pra que eles conseguissem mostrar a cena que eles queriam. Eu achei meio forçado o roteiro, mas tudo bem, foi legal de assistir.
Esse é um problema de filmes de forma geral, Brilhante, porque... apesar de você ter se incomodado, eu acho que foi bem cronometrado, eu acho. Porque não dá pra mostrar duas coisas acontecendo ao mesmo tempo com a tela dividida no meio. Enquanto o Tim tava no mesmo andar levando o pau pro Ditto, o Mewtwo o possuído... Lutava. O Ditto... Hã?
O Pikachu lutava com o Mewtwo.
O Pikachu lutava com o Mewtwo, então tava acontecendo ao mesmo tempo. Não era que foi durante muito tempo as coisas separadas?
Eu também senti isso, tipo, que as duas coisas aconteciam simultaneamente.
O que mais me incomodou...
Pode falar.
O que mais me incomodou foi que, tipo assim, botaram o pai do moleque lá no Pikachu, e a Pikachu virou um Pikachu falante. Mas aí, a mina entrou no Psyduck, e o Psyduck continuou falando Psyduck.
Então, tipo... Por que que só ele continua?
Não, mas o Pikachu falante, só quem ouvia o Pikachu falante era o filho dele, pô.
Então, esse que é o ponto. Por que só ele escutava?
É uma justificativa barata que você tá dando. Que o filme deu também.
Tipo, só porque é meu filho, ele vai me entender.
Pois é, não faz sentido.
Várias coisas não são explicadas. Essa é uma delas.
É. Eu tirei a conclusão de que foi uma habilidade que o Mewtwo deu para o Pikachu, para ele ser interpretado só pelo filho dele. Porque quando é revelado isso pra gente, ele fala, quando o filho dele chegar, as coisas vão se resolver. Procure o filho, ache o filho.
É, faz Sim, sentido.
Então. Eu preferi pensar dessa forma também, porque era a única que faria sentido só o Pikachu do filme inteiro falar.
E só o filho escutar, só o tipo.
Exato. E só o filho.
Eu achei legal, foram as personalidades do Pokémon. Porque uma coisa que a gente vê durante as séries e os filmes é que cada Pokémon tem uma personalidade diferente, né? E é isso que não ficou tão claro durante esse filme, mas que pra mim foi muito bem desenhado pela personalidade do Pikachu.
Uhum. Isso é uma coisa que eu achei muito legal também no jogo. Pelo pouco que eu joguei, por exemplo, tem uma parte bem no comecinho do jogo que você tem que falar com um Tailor, um Bidoof e um Starly e um Murkrow. E cada um desses pássaros tem uma personalidade. O Tailor é tipo, não encoste em mim, minhas penas são lindas. Eu não quero que elas fiquem sujas pelas suas mãos. O Starly é super de boa, sabe? Ele conversa e tal, e fala o que tá acontecendo. O Murkrow é aquele Pokémon chatinho que fica querendo atacar o tempo todo. É muito legal ver como que eles conseguiram também levar isso um pouco pro filme do jogo.
Gente, o podcast está chegando ao fim e eu queria perguntar pra vocês considerações finais e nota pro filme. O que é que você achou, Paulo, do filme? Dá uma nota pra nós.
Adorei o fanservice. Algumas questões realmente ficaram um pouco zoadas e difíceis de engolir. Eu fiz aquela carinha, tipo aquela fã da tia que esqueceu o hino nacional quando tava cantando e errou a própria música. Eu não lembro o nome da cantora, mas vocês devem saber de que eu tô falando.
Uhum. Uhum.
Mas eu acho que eu daria um 7. Eu me diverti bastante vendo o filme e talvez veria de novo ele com as minhas sobrinhas ou amigos.
Loyola?
Eu também gostei bastante do filme. Por mais que, assim, eu acho que eu meti o pau um pouco nele aqui. Não foi um filme que, quando eu saí, eu me decepcionei. Muito pelo contrário, eu saí muito feliz do cinema. Oi?
Continua, Loyola.
Eu saí muito feliz do cinema. Então, assim, é muito divertido o filme, é muito gostoso você assistir e ver a ambientação. Pra quem gosta da franquia, é muito legal você ficar procurando os pokémons também. E por mais que o enredo não seja lá, aquelas coisas, não era algo que eu também esperava, que ele fosse um roteiro muito bem produzido. Então não me decepcionou nesse ponto. Eu daria um 8 também. Assim, pra mim tá muito bom. Eu assistiria de novo no meu...
Também não, porque o Paulo deu 7.
Mas assim, próximo.
Eu gostei do filme também, eu me diverti bastante assistindo. Eu acho que muitos filmes têm essa qualidade, que eles podem não ser filmes incríveis, mas que todo mundo, toda vez que sai um filme desse, vai lá assistir. Porque eles são divertidos. Então...
É o efeito Vingadores, né?
Sim, efeito Vingadores. O filme é uma bosta, mas a gente vai lá ver. Brinks.
Nossa, mano.
Brinks, eu gosto.
O Paulo,
eu chorei no último filme. Eu assisti duas vezes o último Vingadores. Me deixa. Enfim, eu gostei bastante do filme, então, principalmente...
Quem achou uma bosta? Bandeira?
O Bandeira que falou.
Ah, o Bandeira tá aí?
Ele tá no Switch ali.
Dá um oi pra gente, Bandeira.
Bandeira, mandaram você dar um oi.
Olá, eu não estou ouvindo vocês, mas sinto-se abraçados.
Você quer nudes?
Você quer nudes, Bandeira?
Oi, Bandeira, saudades.
Eu mando de volta.
Ele não tá ouvindo vocês, não. Enfim, a minha nota pro filme vai 7,5, que eu acho que, por mais que tenha erros de roteiro, não foi tão longe de acertar.
Eu dou uma nota 8,
eu saí desse filme pela primeira vez em muito tempo feliz da sala de cinema. Essas críticas que eu teci durante o podcast foram eu sendo chato e preciosista com os filmes, com o filme, mas eu saí muito feliz. Eu não sou viciado na franquia Pokémon igual os meninos são, então eu meio que consegui ver com um olhar de fora, que é aquele olhar de quem não conhece a franquia, mas se empolgou bastante com o filme em si. Eu acho que as cenas são ótimas, principalmente a cena de ação que nem gostou, mas é um filme bom, é um filme divertido e eu assistiria ele de novo. Ele tem algumas qualidades técnicas que pra mim me irritam, mas eu tenho que parar de assistir as coisas vendo detalhes e procurando erros. É uma coisa que eu comecei a fazer recentemente para gravar podcast e tá me deixando meio cansado. Gente, o que vocês... um comentário do nosso leitor, do nosso ouvinte fantasma, do nosso Gengar do podcast, é que é um filme adaptativo, um comentário do nosso Gengar, ouvinte fantasma do podcast, é que é um filme de adaptação muito boa de jogo, o que é bem raro. Tem alguns exemplos, mas a gente não tá aqui pra isso. Se você quiser falar sobre, grava um podcast pra você.
Ô, louco, cara.
Gente, eu vou pedir mais uma música antes de encerrar o podcast. E o que você tem pra nós, Brilhante? Loyola, eu vou pedir uma música pra começar o podcast. Então, você que escutou o começo do podcast sabe que a música que quem pediu foi o Loyola. Bandeirol, Brilhante, o que você quer tocar agora?
O que eu quero que toque agora? Pô, coloca a famosinha pra gente, pô.
Qual coloca a famosinha?
Não, já sei. Tem uma aqui na minha mente agora que veio aqui. Coloca a música da flauta do segundo filme do Pokémon, a música do Lugia.
Nossa, sim, essa é boa.
Voltamos, ouvintes. Eu quero dar prosseguimento ao final do episódio perguntando para vocês diquinhas para os nossos ouvintes escutarem, lerem, fazerem, comerem ou darem no... durante a semana deles. O que, que vocês têm para gente? Começa aí, Paulo.
Eita, nossa, já?
Já, gente. No seco.
Nossa. Tá, pra ouvir a nova da Gloria Groove, Escuridão. É esse o nome, gente?
Gente, essa mulher lançou a música nova, nem sabia.
Quer dizer, ela apareceu pra mim na lista de novidades do Spotify. Então eu espero que
ela... Mas a música é nova, só falar que é a nova mesmo, é isso aí.
Paulo, acha a música. Gente, eu vou dar uma groja pra ele, porque é o primeiro episódio.
Obrigado. De música, eu vou recomendar Madrugada, que é a nova da Gloria Groove. E beleza, música Madrugada, ela saiu essa semana, não? Ela é de 2017, produção. Pera que eu vou falar de novo, gente.
Vai ficar assim. Além da música Escuridão de 2017, que na verdade se chama Madrugada,
bacana.
Você tem o que pra gente?
Gente, me explode isso. Eu recomendo que vocês vão no Burger King, porque ainda deve estar tendo as miniaturas do Detetive Pikachu. O Pikachu é fofíssimo e o Psyduck também. Foi inclusive os dois que eu comprei. E de leitura, cara, eu tô lendo muito Embora eu não possa ajudar muito em relação a isso, mas se eu fosse recomendar alguma coisa que eu quero ler de lazer, seria com certeza a saga Millennium, que eu acho que inclusive poderia virar um podcast assim que eu terminar de ler isso.
Ah, eu li todos, a gente pode gravar um podcast mesmo.
Sim.
Gente, percebemos aqui agora um claro oportunista que mal chegou, já quer sentar na janela, dominando até pauta agora, né?
Beijos.
Podemos ver, né? Enfim. É, Loyola, o que você tem pra gente durante a semana?
Olha, então, no momento, leitura minha é só coisa de faculdade, então eu vou recomendar uma que eu gosto muito, que você conhece também, que é O Nome do Vento. Pra mim é sensacional o livro. É, ainda não terminei o segundo, porque ele é gigante, e faculdade não me deixa com tempo pra isso, mas são muito bons os livros. Fanfiqueira.
Nosso leitor fantasma acabou de dizer que o Loyola é fanfiqueira.
De jogo, eu acho.
Leitor que... não, ouvinte fantasma.
É, de jogo, eu acho que nada mais justo do que jogar o jogo do Detetive Pikachu, né? Já que a gente tá falando aqui, vamos ter algo pra avaliar e comparar com como que foi a adaptação. E de música, rapaz, essa semana eu só escutei música ruim, eu prefiro nem comentar não. O ouvinte, o Ginger aí, sabe que as músicas foram só música ruim.
É, mas Loyola, você vai ser obrigado a escutar uma música no começo do episódio, e pode ser música ruim mesmo, tá? A gente tá aqui pra isso.
Não, né? Por mim, no começo do episódio, coloca a música da primeira temporada do Pokémon, que é justamente pra chamar.
Enfim, bacana. Você tem pra gente?
Ai, meu Deus. Tá, eu vou indicar essa semana dois animes que eu tô assistindo. Eu não sei se eu já indiquei, que eu tô assistindo, eu tô acompanhando eles, na verdade. Que é o Attack on Titan, que todo mundo já deve conhecer aí, mas a terceira temporada tá muito doida.
Shingeki no Kyojin.
Exatamente. E o outro é One Punch Man, que também é uma série maravilhosa, meu Deus. É um anime que foi abençoado pelos deuses. Que
já
é
saiu a segunda temporada?
Pois traduz... é, isso que eu perguntar, já saiu.
Traduz pra mim One Punch Man, já que eu traduzi aqui no Kyojin, traduz.
Não, o nome, acho que em inglês também é One Punch Man.
Não, traduz pro português. Como que fica em português?
É um homem de um soco só.
Soco, soco, bate, bate, soco, soco.
Enfim, tá saindo a segunda temporada. Tá muito bom. E de música, eu vou passar sempre com a música, porque eu sou menino das músicas. Eu vou indicar uma banda chamada Nothing But Thieves, que uma amiga me indicou essa semana. A música chamada It. Dá uma escutada num álbum lá. Que é Nothing But Thieves, também é o nome do álbum. Muito bom.
Essa banda é baseada nos dentes do Mewtwo?
Nossa, que piada, mano? Horrível!
Meu Deus.
Cancela esse host.
gente. Então, galera, o host foi despedido, agora eu sou o host, prazer. Vamos agora pra...
Golpe! Aqui não é o Brasil, não, meu filho. Aqui não tem golpe, não. Quero ver você saber a senha das redes sociais pra poder mudar essa porra.
Eu sei, hoje.
Ixi. Hein, Castro, uma música que eu lembrei que é muito boa é... tá no Life is Strange Before the Storm. É Black Flies. Que realmente eu adorei aquela música. É a música dos créditos finais. Eu não lembro se do terceiro episódio ou do episódio especial, mas é muito boa a música.
Então vai começar com Black Flies, então, tá, gente?
Não, começa com um filme, você tá louco, garoto?
Pois é.
Ai, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o editor escolher aqueles.
Falando em música, não, toma vergonha. É a primeira abertura, é clássico, ué.
Tá bom.
Mas então, eu esqueci outra coisa, outra música.
Aqui é democracia, né, fazer o quê?
Exatamente. Gente, ouça um novo álbum da Pitty, que tá incrível.
Ah, essa vagabunda lançou o álbum? Eu fiquei com preguiça de escutar o single.
Ela tá fazendo turnê já do álbum, meu querido. Você tá atrasado.
Aí, gente, será que ela vem pro Porão do Rock?
Não, ela vai vir pro show em Brasília, que custa R$80 na frente do palco.
Ué, eu acho que ela vai estar no porão, não?
A Peach pensa que é quem? Madonna?
Ela e Planet Hemp, meu Deus.
Qual a sua dica da semana, Vinícius?
Eu tô viciado, eu tô obcecado, eu tô surtado, eu quero morrer com a nova série da HBO Chernobyl. Eu não vou indicar Game of Thrones, porque Game of Thrones no final foi uma bosta. A gente vai falar isso no próximo episódio do Bacana Cast, mas Chernobyl é fantástico. A produção é maravilhosa, a ambientação é maravilhosa. Você escuta, você assiste a série achando que aquilo não aconteceu, que não é possível que aquilo tenha acontecido do jeito que aconteceu. E é impossível você não gostar. É muito maravilhosa. Acabei de ser desacatado, tá, gente? Acabaram de falar que eu sou uma ratazana e que eu sou mutante igual Chernobyl. Mas, pelo amor de Deus, assistam. Assistam Chernobyl. Chernobyl é fantástico. Inclusive, vai ter um podcast dedicado só sobre o acidente de Chernobyl e radioatividade em breve. Então, pelo amor de Deus, assista essa série maravilhosa. Ela é curtinha, elas são só 5 episódios de 1 hora. É muito bom. É muito, muito, muito bom. Outra dica que eu vou dar vai ser um artista, que é o artista que ganhou o The Voice Estados Unidos e lançou um álbum. E tal como todos os artistas que ganharam prêmios de reality shows de música, ele não é reconhecido o tanto que ele deveria. É um artista que eu, inclusive, coloquei na playlist do último episódio e que ele é simplesmente fantástico. Vocês deveriam dar uma olhadinha no trabalho do... E eu tenho que pegar o nome dele, porque eu tô fazendo igual o Paulo.
Obrigado pela referência.
E sabe qual é divertido? Eu também não vou precisar cortar disso do episódio, porque é uma piada, as pessoas vão achar engraçado.
Ah, beleza. Agora eu sou o alívio cômico do podcast. Entendi, pô. Obrigado.
Você tá aqui só pra isso, linda.
Eu achei
se não fosse pra isso, eu não tava nem aqui.
Tô triste.
Enquanto eu procuro aqui, galera, eu quero perguntar pra vocês darem o adeus de vocês. Ian, você que tá de ouvinte fantasma, quais são as suas redes sociais? Já que agora você tá participando indiretamente do programa de qualquer jeito. Pra vocês que não estão lendo, o Ian falou, me segue no Insta, tá bom, @IanSW. Loyola, o que você tem
arroba
de redes sociais?
@IanSW. Oh, SY.
Tá bom, de novo. Pra vocês que não estão lendo o nosso chat, o Ian acabou de dizer que ele é no Insta, que tá bom. @IanSY.
_SY.
Ai, foda-se, tá na descrição do episódio as redes sociais. Caralho. Paulo, o que você tem pra gente?
Como assim?
O que você tem de redes sociais pra gente, princesa?
Desculpa, gente.
Nossa, puta que pariu. Tá difícil gravar esse episódio.
Tá. Eu tenho Insta, eu tenho Facebook, eu não...
Marcos, eu vou... Pera. Loyola, eu vou colocar o efeito tã, na hora que o Paulo perguntar como assim. Obrigado pela ideia. Valeu.
Meu Insta é @Marques com K, _ calado. E o meu Twitter, onde eu reclamo da vida, elogio meu chefe, falo mal dos meus colegas de trabalho, é @ShutUpPaulo. É melhor colocar na descrição, porque a forma como escreve é meio zoada.
E é vai estar na descrição. Todas as inscrições estão na descrição e as diquinhas também. Brilhante, quais são suas redes sociais?
Você vai me achar em Lucas_Brilhante_ no Twitter e LuBrilhas no Instagram. É isso.
Loyola?
é Matheus Loyola no Facebook, que eu acho que se você pesquisar por Matt Loyal, que é o link, deve aparecer. E no Instagram também.
Eu sou...
Eu amo o Ian.
Ai, gente, o Ian pediu pro Loyola passar o Grindr. Pra aqueles que sabem o que é Grindr, fica piada. Pra aqueles que não sabem o que é Grindr, só lamento. O meu perfil nas redes sociais é @vinicastro. F no... E eles vão estar aqui na... E as pessoas, minhas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. O nome do artista que eu estava comentando antes é Jordan Smith. E a música que eu quero que vocês escutam é One Love. Galera, é isso. Muito obrigado pela participação nesse podcast. Espero que vocês estejam rindo, os ouvintes, tanto quanto a gente está rindo aqui agora. E eu quero que vocês se despeçam, gente. Tchauzinho. Bye.
Falou, bacana.
Bacana, Ian, bacana. Este podcast foi editado por Vinícius Castro.